A história da minha vida.
E hoje a gente está recebendo, eu acho que se eu disser o nome, os ouvintes talvez não façam a correspondência. Losângela Soares. Mas se eu disser tia Lolô, ou se eu disser tia Lolô do ônibus, acho que as pessoas conhecem melhor. A tia Lolô veio ao estúdio para contar a história dela aqui para a gente. Vou pedir, tia Lolô, para tu te aproximar do microfone, isso, bem pertinho, para te, primeiro, dizer obrigada por ter vindo ao estúdio, obrigada por topar contar a tua história aqui conosco, e seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos.
Oi, tia Lolô, boa tarde.
A gente começa sempre perguntando da infância das pessoas. Mas no teu caso, tia Lolô, porque eu não sei se todo mundo conhece essa história do projeto, Eu queria que primeiro tu contasse da onde surgiu. Da onde surgiu o tia Lolô, porque esse é o nome, E do ônibus também, porque surge no ônibus. Depois o Luciano Huck vem, aparece, a gente vai contar tudo isso aqui. Mas qual é a origem disso tudo?
Começou assim. Meu filho estava na escola e estava com uma dificuldade muito grande. Não tinha ninguém para dar um reforço escolar. Eu fui na escola e perguntei, tem alguém que possa dar um reforço?
Isso em Viamão, né, tia Lolô?
Em Viamão.
Onde tu moras?
Onde eu moro. Aí a professora disse, olha, se tu souber alguém que possa dar reforço, tu avisa, porque aqui a gente está precisando e não tem quem dê. Na época, eu trabalhava com vendas de planos de odontologia. Aí eu disse, bom, como eu sou autônoma, eu posso fazer meio turno e meio turno eu vou me dedicar ao meu filho. E comecei a fazer isso. Aí ele começou a melhorar e chegou na escola e disse, minha mãe tá me ensinando. E aí começou a vir o pessoal dos amiguinhos da rua.
Ah.
E aí dentro da minha casa já tinha 12 crianças. O meu marido disse, nossa, porque eu era muito assim, ó, de bebelô, de guardanapinho. Já não parava mais nada nos lugares. Aí para não dar problema, eu botei um banco na frente da minha casa. E eles sentavam no chão e eu dava o reforço no banco. Eles escreviam ali. Aí começou a vir os coleguinhas de sala de aula. Quando eu vi, tinha muita criança. Tinha chuva, eu amarrava um lençol nas árvores e na grade para proteger do sol. Quando tinha chuva, eu não tinha o que fazer. Então eu botava eles na área da minha casa, fica tudo amontoado.
Quantas crianças, mais ou menos?
Tinha 12.
12 crianças. 12,
isso. E aí um rapaz passou e viu, eu com aquelas crianças ali, viu a minha dificuldade com a chuva, no sol, né? Disse, olha, Lolô, eu tenho um ônibus que vai ficar aqui para consertar. Que na época, o pai e meu irmão tinham uma oficina do lado da minha casa. Aí ele deixou aquele ônibus ali, disse que eu podia usar. Não precisou dizer duas vezes, né? Passei a mão das crianças e me fui para dentro do ônibus. E aí as crianças chegavam na escola e diziam, eu estou estudando lá na escolinha da tia Lolô do ônibus.
Aí que vem o tia Lolô do ônibus. Porque elas ficavam ali como se fosse uma sala de aula.
E virou um símbolo, né, da associação.
Sim. E quando eu vi, tinha 75 crianças já.
75?
75. Era muita criança. E assim, o mais gostoso de tudo é que, desde lá até agora, dá resultado. Criança que frequenta a escolinha da tia Lolô não roda.
Que lindo. Tia Lolô, hoje são quantas crianças que a senhora atende?
É assim, eu tenho 250 crianças inscritas. Eles não vão todos os dias. Eu tenho uma média de uns 80 que vai mais frequente. Mas esses que 250 são aqueles que eu chamo de crianças flutuantes. Eles precisam de medicação, de reforço, de alimento, de agasalho, aí eles vão.
Não é mais só um projeto de reforço escolar, né, tia Lolô?
Não.
O que se transformou, só para a gente concluir,
olha,
essa parte?
Quem precisa de ajuda, vai lá. Hoje tem pessoas que dizem que lá é o colinho de mãe. Lá tem o que as crianças precisavam ter em casa e não tem. Lá eles têm.
Tem gente que vai para comer, tem gente que vai para se abrigar.
Sim.
Tia Lolô, vamos agora sim, eu vou voltar para a pergunta da infância. Quem era a tia Lolô quando era pequenininha? Essa coisa de querer ajudar, isso normalmente é dom, né? Vem com a pessoa, não é algo que se ensina. Já vinha de pequena? Tu nasceu onde? Aqui?
Nasci no Partenon.
Aham.
Morei na Glória até 6 anos.
Estamos tudo com tosse hoje. Vamos trazer uma aguinha. Ah, tem uma aguinha ali.
Tomando água com limão.
É, estamos todos nós. O inverno não é para os, fracos no Rio Grande do Sul.
E fui morar em Caçapava. Lá a gente tinha uma vida bem boa. O meu pai, na época, ganhou de um senhor umas terras. Lá a gente tinha empregado, tinha gado.
Em Caçapava? Isso,
plantações, várias coisas assim. Aí, eu fiquei lá até 10 anos. Então, assim, ó, fui criada lá, posso dizer assim, que um berço de ouro, que eu pensava em ter um brinco, eu tinha.
Uhum.
Aí, deu um problema de saúde com a minha mãe. Aí, a gente veio, o que coube dentro de uma Kombi, a gente veio para cá, para Viamão.
10 anos a senhora tinha?
Tinha 10 anos. E ali em Viamão, onde eu moro até hoje, a gente tinha um terreno. E aí a gente botou uma barraca, essas barracas do quartel. Ali a gente viveu 2 anos.
Mas então perderam tudo?
Tudo, perdemos tudo.
Por quê, tia Lulu?
Falta de instrução, porque o meu pai não sabia direito, né, sobre leis. A minha mãe ficou muito doente. Em seguida que minha mãe melhorou, o meu irmão, a gente teve um acidente, o meu irmão ficou internado no hospital. Foi assim, ó, mas várias coisas que aconteceu, que quando a gente foi dar por si, já não sabia mais. Então tinha gente que dizia assim, não, eu sei, eu vou buscar, eu vou resolver para vocês.
E aí foram morar dentro de uma barraca,
dentro num terreninho. Dentro de uma barraca, isso.
Ali em Viamão.
Ali em Viamão. Onde hoje é o... A estação onde se transformou na estação que o Luciano Huck arrumou.
Ah,
bem ali.
Era ali.
Isso.
Que é do ladinho da tua casa.
Isso, lá da minha casa. Aí, nessa época, a gente não tinha, a gente passava muita fome. E eu ia para a escola, eu ganhava roupa grande, e eu usava roupa grande, era de saia, era tudo, eu usava. E me botava, como eu tinha cabelo comprido, o pessoal começou a me chamar de cigana. Ah, é ciganinha, ciganinha.
Por causa das roupas
das
maiores.
Das roupas maiores e morar numa barraca.
Ah.
Eu ia para a escola, eu pedia para a professora para sair uns minutinhos antes do lanche, que era para mim lavar as canecas das outras turmas e para mim tomar os restinhos que sobrava. Porque como a gente passava muita fome, eu ia para ajudar e para não, porque aí o que tinha de comida, eu não comia em casa, eu deixava para meus irmãos, que na época eu tinha 2. E era muito frio, às vezes a minha mão doía, porque a água da caixa tinha gelo e doía. Nossa, muito a minha mão. E coisas que eu não lembrava mais, que coisa triste a gente deixa para o passado, né? Mas a merendeira, que até hoje vive, ela disse que a dona Bila, ela dizia, Lolo, eu tinha tanta pena de ti. Tu com aquelas mãozinhas pequenas, que eu era magrinha, lavava aquela monte de caneca e varria a sala, sabe assim? Eu sempre fui de ajudar. E às vezes as pessoas não tinham, eu dizia para ela assim, dá mais um pouquinho de lanche para ela ali, ela não tem, sabe? Mas assim, ó, em momento algum eu falei para alguém que eu passava necessidade em casa, nunca falei. Então naquela época a minha mãe ganhava leite em pó e arroz da Legião Brasileira.
Uhum.
Então... É assim, ó, hoje eu não começo aqui. Ai, eu não gosto, não é que eu não gosto. Sabe o que é comer meses e meses arroz de leite? Sabe, então assim, eu tinha vontade de comer coisa salgada.
Claro. Era só o que tinha na época.
Só o que tinha.
E aí vem pra a tia Lolo de hoje, né?
Isso.
Que faz esse trabalho social. Em que momento você para e pensa, dá para ajudar? Se você também estava numa situação difícil, como é que você vai ajudar? Porque primeiro a gente tem que cuidar da gente, já conversou sobre isso. Como é que foi essa transição para ajudar os demais?
Eu, para me sentir bem, eu preciso ajudar as pessoas. Eu não consigo. Se eu tô com fome e tenho uma laranja, e se outro colega tá com fome, com certeza eu vou dar aquela laranja. Eu não consigo.
É mesmo.
Eu não consigo olhar nos olhos de uma pessoa sabendo que a pessoa precisa e eu tenho e não oferecer aquilo. Jamais eu faço.
E da onde a senhora acha que vem isso? Porque essa renúncia ao cuidado de si mesmo, né? E para dar ao outro. Por que, que a senhora acha que tem isso dentro da senhora?
Eu não sei te responder.
Talvez porque não quer que as pessoas vivam o que a senhora viveu quando era menina, né?
É muito triste. É muito triste. Tu precisar de algo. Saber que as pessoas têm e não te alcançar.
É difícil, né? Tia Lolo, vamos contar um pouco da história do ônibus, então. A senhora falou pra gente aqui que a estrutura, alguém disse que ia deixar ali pra ser arrumado e tal, e a senhora começou a colocar ali. Só que eu sei, porque já estive lá, que a senhora dá banho nas crianças, a senhora faz tudo, né? E aí arruma, e aí vem um, aí vem outro, aí PG, vem a senhora que já traz uma bolachinha, porque também tem isso, a comunidade começa a abraçar a ideia do projeto. Sim. Como é que foi crescendo pra chegar em 250?
Um conta pro outro.
Ah!
Tá indo. Teve uma oportunidade, porque lá acontece muito assim. Agora bem menos, mas assim, alguém perdeu um cachorrinho, aí se eu achar esse cachorrinho, eu vou levar uma sacola de alimento para Lolo. Eu tô doente, se eu melhorar, eu levo uma coisa para Lolo. Então assim foi.
Vai, como se fosse uma corrente. Uma promessa mesmo. Ó, se eu achar meu cachorrinho, eu vou levar para Lolo, vou contribuir lá com a associação da tia Lolo. Que legal.
Aconteceu uma coisa também assim, quando o ônibus, quando o pessoal lá atrás, lá em, acho que 2000, que eu precisava colocar banco dentro do ônibus, né? Uhum. Lá no começo, quando entrou as 75 crianças, eu ligava todo dia para uma empresa, não sei se pode falar.
Pode falar.
A empresa de Viamão para dar banco. Aí eu ligava 2-3 vezes por dia. Eles não tem, Lolo, não tem. Aí um dia eles disseram, não, a gente tem. Vocês podem trazer porque não tem como buscar. Aí o rapaz até disse, mas como? Tu chateou tanto a gente, ainda não tem lugar como buscar. Aí eu disse, não, olha a empresa de vocês para mim. Eu não posso dar nas costas e trazer, é longe e pesado. Tá, vamos levar. Aí eles levaram os bancos todos. E aí foram uns fotógrafos lá de pessoas conhecidas. E tiraram foto das crianças e tudo. E quando eles revelaram as fotos, eles foram lá, Lolo, o que tinha nesse quadro aqui? E no fundo do ônibus tinha um quadro branco, daqueles brancos. E eu disse, o quadro? Não, mas e essa imagem? Olhando na foto, tinha imagem de Jesus.
Na foto? Apareceu como se
fosse.
Quando
eles tiraram a foto, apareceu Jesus.
Gente, tia Lolo, mas tem algo abençoado aí mesmo, né?
Sim, aí eu peguei e pedi pra ele implorar isso, pelo amor de Deus, apaga isso, não divulga isso. Agora eu tô divulgando, já passou bastante, né?
Mas por que não?
Porque eu pensava, tinha muito medo, assim, de fazer o pessoal fazer romaria, ficar lá na frente e fazer aquelas coisas, sabe? Porque
e
o intuito não era isso, né?
Claro.
O intuito era ensinar as crianças, era alcançar um alimento pra eles, essas coisas. Então, assim, então esse projeto, ele é abençoado desde lá.
É,
né?
Verdade.
Teve casos, dias que na minha cozinha eu boto um potinho, que todo o dinheirinho que sobra assim, a gente bota ali para comprar pão, comprar essas misturinhas do dia.
Uhum.
E aí, na época, eu peguei as moedinhas e pedi para uma das crianças do ônibus, lá que estava estacionado lá, estou voltando lá atrás de novo, e pedi para buscar pão. Aí ele foi lá e buscou, meu marido e filho buscando pão, fez a volta, foi em casa e botou água para passar café. Aí lá pelas tantas eu liberava eles. 4h30, liberei eles, tudo, meu marido disse, vem tomar café. Aí eu fui. Ele disse, cadê o pão? Eu disse, que pão? Ele disse assim, tu mandou o Diego buscar? Aí eu disse, não, mas aquele pão era para as crianças, porque era a única coisa que a gente tinha, era pão. Então era um pãozinho seco que a gente dividia e dava para cada um comer. Eu disse, era aquele. Ele disse assim, aquele era o único dinheiro que a gente tinha em casa. Vamos tomar café puro. Então, assim, então desde lá.
É,
sabe?
Que a senhora faz isso e aí a família, o Gerro tá aqui, né? Vem junto, né? Porque eles batem lá na sua casa, eles pedem coisas, né? Porque sabem da referência.
Sim, e assim, ó, eu tenho um carinho muito grande por nome Diego. Inclusive, meu Gerro também é Diego. E esse menino que era lá do ônibus, ele era um menino muito sofrido. Ele ficou comigo de 5 anos até 17.
Nossa.
hoje ele é casado, é pai de família. Então, cada vez que ele vai lá, ele faz questão de mostrar para mim a carteira dele. Aqui, tá assinada, tia Lolo diz. Aí, o sonho dele é um dia ainda conseguir me ajudar. Ele diz, um dia eu vou conseguir, tia Lolo. Ele diz assim, é que é minha esposa, né? Seis filhos não é assim pra gente trabalhar.
Seis, Jesus amado.
Tia Lolo, a gente tá conversando com a tia Lolo, que é a Losângela Ferreira Soares, lidera a Associação Comunitária Beneficente Tia Lolo do Ônibus, que atende gratuitamente 250 crianças e adolescentes, né, Kelly?
É, bastante.
Em Viamão, uma referência no Rio Grande do Sul. A gente tava dizendo aquela hora ali que o Luciano Huck veio, né, entregou uma sede nova, né, tia Lolo?
Ele reformou, sim.
Reformou a sede, isso, é isso?
Reformou.
Uhum.
Mas a gente quer saber como é que foi isso, né, PG?
Quero, mas antes, Kelly, como o nome desse quadro é A História da Minha Vida, eu queria saber, tia Lolo, como é que a senhora superou aquela situação terrível lá de fome quando era criança, tá? Pra aí sim dar esse pulo e passar a ajudar bastante gente. Como é que foi aquilo? Qual é a trajetória da senhora depois daquele momento muito difícil quando era criança? O que a senhora fez? Com o que a senhora trabalhava? Conta um pouquinho.
Eu sempre trabalhei autônoma. Eu fazia crochê no pano de prato, pintava, vendia. Até hoje ainda faço. Bolo, botava nos potes, ia vender. Comprava chocolate, aqueles de barra, quebrava, enrolava papel filme, botava 10 quilos de cada lado, saía, vendia para os motoristas de táxi, vendia na rua. Sim. Eu nunca disse assim, ai, hoje eu não tenho dinheiro. Pouquinho para um leite eu sempre tinha. Quando eu trabalhava, como esse que vendia de plano, eu vendia esses bolos para os médicos. E lá, antigamente tinha Praça 15.
Uhum.
Eu comprava banana, comprava fruta lá e vinha. Quando eu chegava em casa, as crianças estavam tudo sentadinhas na frente da minha casa esperando.
Ah, oh, meu Deus.
As crianças que a senhora já atendia.
Sim.
Uhum.
Às vezes as bananas não davam. Como eu vendia autônoma, não dá. E o bolo que eu vendia nos potes, às vezes também não vendia tudo. E às vezes eu tinha que quebrar a banana no meio para dar um pedaço para cada um. E quando o bolo, eu não vendia os bolos todos, eu tinha os moradores de rua que eu sentava com eles, eu conversava, eu dava os bolos para eles. Inclusive, um dia deixei de ser assaltada por isso. Que eu fiz um plano, fui vender um plano e foi atrasando. E passava Praça 15 de noite ali, é danado, né? Naquela época. E quando eu estava passando assim, veio um casal e disse assim, passa tudo e não olha para o lado. Aí eu pensei, meu Deus, eu estava com dinheiro que eu tinha vendido naquela época.
Ai, tia Lolo.
Em 2000 e... acho que em 2004, 2005, eu estava com R$150. Era muito dinheiro.
Muito dinheiro para ela.
Aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a menina olhou assim, não, essa aí é Lolo, não.
Gente do céu.
Sabe assim, sabe aquela dor que ele, na espinha corre assim, aquele frio, aquela
a,
coisa
a
assim?
Própria assaltante, era um casal que isso, ia furtar.
Ia me assaltar, isso.
E a menina se deu conta que era a senhora.
Sim,
e disse, não, da senhora, nós não vamos.
Meu
que
Deus.
Que coisa, tia Lolo.
E aí e eles me acompanharam até eu passar por dentro da praça toda, da fândega ali. Vindo da linha do ônibus, era bem ali. Não sei que vocês
ainda protegeram, ainda foram guarda-costas.
Foram até lá.
Que era pra ninguém
foram
mais.
Foram até lá.
Furtar a senhora.
É.
Que coisa, tia Lolo.
Tia Lolo, eu tenho a curiosidade, eu me lembro que a gente entrevistou a senhora aqui quando da história do Luciano Huck, porque o Luciano tem mas assim, não é milhares, são muitos, dezenas de milhares de projetos sociais que de alguma forma precisam de ajuda, né? Quando ele veio para a senhora tinha escrito para ele? Alguém escreveu? Como é que foi essa aproximação? E acho que ele veio mais de uma vez, né?
Ele veio uma vez aqui na época, né? Depois eu fiz
um outro quadro.
Um vídeo, não, falamos, como é que a gente diz? De videoconferência.
Uh-huh.
E agora faz, acho que um mês e pouco que eu vim com ele, né? Ele me convidou para participar do encontro dos globais, esqueci o nome agora.
Na Salt Summit?
Isso.
Ai, que legal. Isso. Tá, mas vem do começo. Como é que foi aquela vez que ele esteve lá para fazer
foi duas professoras que eram voluntárias, que já faziam 4 anos. Acho que era 4 anos, alguma coisa assim. Sei que fazia bastante tempo.
Uhum.
Que elas já tinham escrito. E também me... Foi assim, ó. Várias pessoas escreveram, mas as que mais... se destacou foi as professoras e aqueles também, aqueles que estavam viajando o mundo, esqueci o nome agora, que estavam viajando o mundo com um carrinho, um carro, morando dentro. Eu esqueci, não lembra? Está na frente do ônibus, né?
Não lembro também, tia Lolo. Agora não.
Eu sei que foi eles, eu perguntei para a moça, depois, quando me chamaram, né? Eles disse, não, foi professor e foi esse também que insistiu, porque é um projeto diferente. Porque o pessoal às vezes assim, é conhecido como carinhosamente escolinha da tia Lolo, porque lá tem brincadeiras lúdicas, eles aprendem brincando.
Que amor.
Porque se diz assim, vai lá para te aprender, vai lá para te estudar. Estudar eles já vão para a escola, eles não querem isso. Uma criança fica a manhã toda sentada ali ouvindo, estudando, depois vai para um lugar, fica sentado. Não é assim. Eles aprendem sim, mas é diferente.
Tia Lolo, tem uma outra coisa também que a senhora sempre me fala, que é depois as pessoas passaram a achar que porque o Luciano Huck veio, o projeto está cheio de dinheiro. Quando, na verdade, ele reformou um espaço, pensa, e tá bonito, ficou bonito lá o espaço mesmo. Isso. Só que um projeto como esse, e a quantidade de crianças que atende, precisa de sustentação financeira,
exatamente,
né? Não tem, não abre a torneira e sai dinheiro.
Né?
Como é que a senhora mantém, até aproveitando que a gente está se aproximando do final, como é que as pessoas podem ajudar?
Pode me ligar para o meu celular pelo WhatsApp 985-378397.
Pode repetir, tia Lolo, por favor.
985-378397.
Tá, esse telefone é Pix também ou não?
Não, é meu CPF que é Pix.
Daí o CPF é Pix?
É.
Tá. Bom, mas daí eu tô pensando se é bom ou não dar o número, né, aqui na rádio para as pessoas ajudarem. É melhor entrar em contato com a senhora, mandar um WhatsApp.
Isso, porque assim, às vezes as pessoas têm uma fralda em casa sobrando, é muito bem-vindo pra gente.
O que a senhora mais precisa? Fralda é um exemplo.
Isso.
O que mais?
Leite, fralda, né? Leite. Eu tenho crianças que tomam leite especial. Alimentos em geral. Então, que compre os nossos produtos para a gente ajudar a pagar as contas. Porque às vezes aperta muito, muito, muito.
Que tipo de produto a senhora diz?
Eu vendo panos de prato,
camisetas. Comprar os produtos que a senhora vende,
isso.
Claro.
A gente já junta também tampinha, garrafa pet, latinha. Tudo isso ajuda, porque a gente vai trocando por leite, por fralda. São pequenas coisas que fazem a diferença, né?
Claro.
Não, nós vamos facilitar. Quem quiser fazer a doação, qual é o número? O do CPF, a senhora diz.
Será que é?
Pois é.
Será que melhor não? Então é melhor telefonar para a senhora.
É melhor.
Porque vai ter eu conheço essa rádio, vai ter muita gente que quer ajudar, porque esse programa é um programa que tem uma pegada solidária, as pessoas querem ajudar. Então manda um WhatsApp para 51985378397. E o genro que está aqui vai ajudar a mudar essa chave do Pix, tá? Vamos botar um e-mail na chave do Pix e não o CPF, porque daí a gente consegue facilitar a vida das pessoas. É, porque muita gente está ouvindo agora que diz, Kelly, eu já quero fazer o Pix agora, eu abro o aplicativo. Então, vocês vão mudar a chave do Pix, não vai ser mais CPF, vai ser e-mail, e daí vocês passam para a gente poder repassar aqui.
Tá,
tia Lolo, muito obrigada. Se quiser deixar uma mensagem final, talvez as crianças estejam ouvindo, ou os pais das crianças. Eu sei que a senhora tem uma comunicação muito afetiva com elas. Mas muito obrigada por ter vindo ao estúdio. O seu relato, ele certamente vai inspirar mais pessoas. E, por favor, a mensagem final é sua.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui, que é muito bom para poder esclarecer um pouco das coisas, né? As pessoas saberem como é que a gente está passando no momento. E a mensagem seria, os pais, pensem mais nos seus filhos. Tirem um tempo para os seus filhos. Hoje eles são crianças, amanhã vão ser o adulto, frustrado se não fizer hoje, o pai não fizer hoje o trabalho dele, dar atenção, ele vai conseguir mudar isso aí se ele pensar no filho hoje. Então pense nos seus filhos, ouçam os seus filhos, porque de outra forma tem alguém lá fora que vai dar ouvido para o teu filho.
Tia Lolo, vou fazer uma última pergunta, tá, Kelly? Rapidinho.
Olha, o relógio.
Tá, o Santo Agostinho, tia Lolo, dizia o seguinte, que se o homem soubesse as vantagens de fazer o bem, ele faria o bem até por egoísmo. Quer dizer, quem faz o bem, quem pratica a solidariedade, a caridade, também se beneficia, né? Porque se realiza, né? Porque confere à própria existência um sentido mais nobre, né? A senhora concorda com isso? A senhora é feliz ajudando tanta gente? Isso
muito,
lhe faz bem?
Muito, muito, muito feliz. Muito feliz.
As pessoas deviam experimentar isso, né, Tia Lolo? É. Ajudar os outros faz bem pra gente, né?
É. Hoje meu genro vinha dizendo, porque eu tô um pouco debilitada, eu tô meio doente, emagreci 6 quilos. Aí ele disse, desacelera, sogra. Mas sabe, não dá, é complicado.
Tia Lolo, muito obrigado. É uma honra receber a senhora aqui na Rádio Gaúcha, viu?
Agradeço, muito obrigada.
Tudo de bom para a senhora, parabéns.
Obrigada. Deus abençoe.